Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 6:08. Começa agora pela sua Gabriela FM, mais um Tropa de Elite. Gabriela FM. Que chuva é essa, seu repórter Marinho Santos? Dá bom dia pra gente.
Marinho Santos.
E chegando debaixo de muita chuva, mas estamos aqui. Estamos aqui para mais uma edição da série e do programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí. A responsabilidade nos chamou, 3 da madrugada, levantamos e já estamos aqui. E chuva no cacau, painho!
Rapaz, depois daquela lua de ontem, depois daquele sol que foi o dia de ontem, né? Chuva acompanhada de trovoada, seu repórter.
Trovoada.
A sua previsão astral, a sua previsão do tempo não deu isso não, rapaz?
Relâmpago.
Hein? E trovoada.
Relâmpago e trovoada.
Rapaz. Meu Deus do céu. Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga dona de casa que tá aí, né, enrolando pra levantar da cama. Pra você que já tá tomando aquele cafezinho gostoso, você amigo motorista que vai cruzando as estradas da nossa região, atenção redobrada, pista molhada, né? E aí já sabe que tem que ter o cuidado redobrado. Você que vai dando carona 102.9, o pessoal que está deixando o plantão agora, para você que está saindo de casa, um ótimo dia, uma super quinta-feira. Hoje é dia 21 de outubro de 2021, seu repórter Marinho Santos. Eu começo o programa de hoje, né? Muito feliz que hoje é aniversário do meu filhão, né? Completando mais um ano de vida aí. E
ficando velho, feliz. Né?
Ficando velho, rapaz.
Coroa. É
20 mais anos, 20. 20 anos, 20 anos hoje aí, né? Parabéns, filhão! E vamos que vamos, já trazer aí a informação do tempo, tempo e temperatura, como a gente sempre faz no início de cada programa.
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom, nós estamos hoje com muita chuva em Ilhéus, na terra da Gabriela. Termômetros marcando 24 graus centígrados, 78%, né? E o tempo só deve melhorar amanhã, na sexta-feira, a partir das 9 da manhã, de acordo com a agência Climatempo. Então, é chuva com trovoada e a gente já sabe, né, o perigo. Nós temos aqui muitas pessoas que vivem em área de risco e isso é preocupante. A Defesa Civil deve estar em alerta, deve emitir alguma nota, algum sinal de alerta aí. Em relação ao volume de água, né, Marinho Santos? Choveu de madrugada, eu agora vim para a rádio, eu vi já muitos pontos aí de alagamento. Agora tem aqueles pontos já viciados de alagamento na cidade de Ilhéus. Então a gente pede aí atenção redobrada. 6 horas, mais 11 minutinhos na Bahia. Ontem foi um dia assim muito bacana, depois que a gente terminou o programa, a gente tinha recebido um convite desde a terça-feira. É do nosso amigo querido Ribeiro Náutica,
bota pra ver do E, viu? Bota pocando.
E ontem a gente foi, o convite chegou.
Eu ontem, depois fiquei pensando, imaginando a noite já descansando, tentando dormir. Aquele pessoal que foi, Sebrae, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria de Cultura de Ilhéus. Eu vi todos aqueles que foram lá, que existe um projeto, né, Scarpita?
Projeto, né?
Será elaborado, eles estão com muita vontade. E, inclusive, o nosso comentário de hoje é destacando o que se tem para fazer no Distrito do Rio do Engenho. O Distrito do Rio do Engenho promete, e promete muito. Agora, o pessoal lá está meio chateado, meio na bronca e com razão. Por conta da Embasa. A Embasa fez aquela represa lá, aquela represa que não agradou gregos nem troianos, e a represa hoje causa relevantes prejuízos àquela comunidade do Rio do Engenho.
E anuncia um problema futuro, né?
É, já anunciando também que aumentar 2 metros. Você viu o Maron falar, querem aumentar mais 2 metros, aí que vai destruir tudo.
Complicada a situação.
Queria... E ainda a água.
A água.
A água que é do povo lá, a água que eles sempre tiveram, a água do Rio Santana, e eles hoje pagam a água que é retirada do próprio rio.
E não tem uma contrapartida, né, Marinho Santos? A comunidade ela não foi beneficiada em nada, ao contrário, né? Prejuízo.
A falha é da prefeitura, a falha do prefeito na época, não sei se foi o Mário Alexandre, se foi o Jabes Ribeiro, mas que fez essa parceria com a Embasa e que essa
parceria lá no Rio Santana
causou relevantes prejuízos aos moradores do distrito do Rio do Engenho, que daqui eu quero mandar um abraço para cada um de vocês pelo carinho, pelo aconchego ao programa Tropa de Elite e para a galera que...
Em nome do mestre Roxinho, pescador, a gente abraça já todos, né, do Rio do Engenho.
Que figura o mestre Roxinho,
mestre
viu?
Roxinho.
O Aero Willis, que mandou um abraço. Aero Willis, manda um abraço para você, Gilmar Sodré. Ele gosta do Gilmar Sodré. Eu tive o prazer também de conhecer o nosso amigo João, da Marina Mecnáutica. Alô, João! Segura a Toyota, meu filho.
Figuraça também, o João. O João é angolano, apaixonado pelo Brasil, por Ilhéus.
O carinho do Maron. O Maron nos recebeu tão muito bem lá no estabelecimento comercial dele. Aquilo ali é tudo aberto. Eu fiquei bastante à vontade. Robertinho Scarpita também à vontade. E a toda a turma desse projeto maravilhoso, que daqui a pouquinho...
A Claudiana, o Roberto Garcia...
Claudiana, né? É do Sebrae.
O Roberto Garcia...
Representando...
Uma empresa, daqui a pouco eu digo o nome. É o Sérgio Brasil representando a Secretaria de Cultura do município.
Sérgio Brasil, que figura!
E o Alex estava lá também, representando a Secretaria do Turismo.
Alex, teve um que não falou, chegou para o Aero Willis... Para o mestre Roxinho e disse: ó, Robertinho Scarpita tá aí. Aí o mestre Roxinho disse: rapaz, Scarpita tá aí, pegou o barco, atravessou o rio e veio ver Robertinho Scarpita. Aí quando ele chegou lá, tomou um susto. Rapaz, não falaram que Marinho Santos estava aqui também.
Você ficou com ciúme.
Não, era porque era sigilo mesmo. Eu pedi para fazer isso. Olha, não diga porque eu estou aqui. Você não viu deitado lá?
Eu pensei que você tivesse ficado com ciúmes.
Não, ciúmes nada.
Mas tão tranquilo. A gente vai falar desse projeto, é interessante. Eu acho, e a gente tem levantado muito essa questão do turismo aqui no nosso programa. A Rádio Gabriela FM tem abordado muito esse tema. Nosso diretor-geral, Valderico Júnior, inclusive participou ativamente, a rádio apoiou a Semana do Turismo em Ilhéus. E o potencial que nós temos, né, Marinho Santos? A gente fala muito aqui. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito... E o Rio do Engenho ser um projeto piloto, a comunidade ser inserida nesse projeto.
Primeiro momento, Rio do Engenho. O pontapé inicial começa no Rio do Engenho. E os outros distritos também serão contemplados. E o Ribeiro Náutica...
Estilos turísticos da cidade de Ilhéus. Nós temos Lagoa Encantada, nós temos Olivença, Sacuípe, aquela questão dos tupinambás ali, as belezas naturais, a Lagoa Encantada, que o nome... Por si só já diz tudo, né?
O empenho daqui de cada um representante de cada órgão, turismo, cultura, Sebrae, todos irmanados e com vontade de acertar neste primeiro momento do Rio do Engenho. E daqui a 15 dias, Scarpita, o Ribeiro Náutica já nos convidou e aí nós vamos levar o Betinho, meu padrinho, também nosso convidado, para o distrito da Lagoa Encantada, onde iremos chegar. E o Joca, Dona Mundinha, vai colocar um tapete vermelho para a turma chegando lá, viu?
Agora, pede para a Dona Mundinha preparar aquela
galinha. E não deixar escondida.
Aquela galinha, não.
Ela esconde debaixo da cama.
Não, Dona Mundinha não bota debaixo da cama, não.
Bota debaixo da cama, depois ela esquece que deixou debaixo da cama, cara.
Como Como é o nome do guia lá, o garotinho lá, rapaz?
O garotinho é amigo do Betinho.
É o irmão do Reni. Reni é o irmão dele, aquele maior.
O irmão dele, que não é o fera da música brega.
Não, não, é o Reni do guia lá da Lagoa Encantada.
Que figura, né, o garotão, né?
Rapaz,
inteligente, esperto.
O pequenininho lá, o pequenininho.
E vai ser aproveitado nesse projeto aí, viu,
Scar? Com certeza, ontem eu comentei sobre ele, rapaz.
Muito interessante aquele garoto, inteligente. E espero que outros garotos inteligentes surjam.
Aproveita, né, Marinho Santos? Mas é isso que eu estava falando. Eu acho que a comunidade, esse projeto, né, que o Sebrae abraçou, e a Claudiana tem um talento incrível com isso. E a comunidade sendo inserida. Ali você pega o pessoal do artesanato, da culinária, né, que faz arte, que produz cultura, isso é importante demais. A gente vai falar mais sobre isso.
Claudiane curtiu.
Claudiana.
Ela curtiu e curtiu mesmo o Rio do Engenho, diretamente eu ficava visualizando. Eu quero mandar um abraço ao Agnaldo Negrão. Agnaldo Negrão, ele que ontem, 17 anos sem ver Agnaldo Negrão. E ontem eu vi o meu amigo. Agnaldo Negrão, receba um abraço do Tropa de Elite e você que foi apresentado a mim pelo investigador da Polícia Civil, o Robson Nascimento. O Robson Nascimento, ó, o Agnaldo Negrão está vivo. Está vivo, vi ele ontem. Manda um abraço para você também. Tá bom?
Vamos que vamos, então, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Hoje é quinta-feira, 21 de outubro de 2021.
Família presa na Bahia, suspeita de tráfico internacional de drogas.
Olha, bomba na política ilhéense. Denúncia ontem na Câmara de Ilhéus de um acordo de 15 milhões de reais entre a Prefeitura de Ilhéus e empresas de ônibus. Alguém tem que falar sobre isso no programa de hoje.
Não estou entendendo. Prefeitura de Ilhéus, Scarpita, prefeito Marão, vai pagar milhões às empresas de transporte coletivo?
15 milhões de reais.
15 milhões está sendo anunciado aí, Scarpita.
Detalhes no programa de hoje. Mais estudantes de medicina da UESC protestam contra a falta de professores.
Boliviano preso por abusar de crianças e adolescentes na Bahia.
Itacaré sorteia primeiros terrenos do loteamento São João.
E festival de presos soltos pela justiça na delegacia de Ilhéus.
Rapaz, que situação, viu? Ainda sobre política. O novo partido União Brasil terá 4 vereadores e Valderico Júnior, ao que tudo indica, no comando do União Brasil no Diretório Municipal em Ilhéus.
E Sutran e Polícia Militar apreende carro da lotação.
Ah, essa blitz aí tá demais, que tem de gente agoniado com isso aí, viu, repórter? Tá organizando, viu? Olha, vamos que vamos, tem uma atualização aqui da pandemia, né? A vacinação Covid-19, a movimentação do plantão policial, a Polícia Militar recuperou um veículo roubado na Ilhéus Itabuna, né? O plantão policial movimentado, viu?
Movimentadíssimo, e ainda a Polícia Militar recuperou um caminhão com carga de cacau roubados na BR-101. Detalhes no Tropa de Elite.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, até as 8, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer 20.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora na cidade de Aeroíris, são 6:21. 6:21. Eu não sei se por conta da lotação ou da superlotação nos presídios de Ilhéus e de Itabuna, a justiça tomou a iniciativa de soltar presos. Festival de presos foram soltos pela justiça. Delegacia de Ilhéus, será que estava também lotada ou superlotada? 6 presos, nada mais, nada menos, que estavam custodiados na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, na 7ª Corpim, foram soltos pela justiça na última É terça-feira, chamou a atenção de tudo e de todos e vão responder pelo tipo penal em liberdade. E segundo informações do portal do Tribunal de Justiça da Bahia, foram liberados os seguintes investigados: Adilson Pereira dos Santos, Fernando Pereira dos Santos, Adriano Leite da Silva, André Carlos Santos Souza Júnior, Rafael Andrade dos Santos e Sidney Oliveira Bessa. O que tem de Santos, meu amigo? Rapaz, é muita gente com Santos. Olha, os presos passaram por exame de
corpo. Mas não são Santos, só tem o Santos no seu nome.
Santos, será que são meus parentes? Os presos passaram por exame de corpo de delito no DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Posteriormente, ganharam as ruas da nossa cidade. Então, geralmente, quando alguém é preso em flagrante, conduzido pela autoridade policial até a delegacia, é submetido à audiência de custódia no prazo de 24 horas, podendo ser liberado, responder em liberdade ou até a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Então tá aí, viu? Festival de presos, todo mundo na rua, e todo mundo solto.
Tá liberado, tudo liberado.
Liberou geral.
Ai, ai, viu? Olha, ontem o Marcelo do Requeijão tava questionando a gente, inclusive mandar um abraço a todos aí da Central de Abastecimento, a turma que já tá na luta, na batalha, né? E aí ele falava, olha, Scarpita, essa questão da obra do terminal. Eu tô vendo aqui que o prefeito teve... vistoriando as obras do canal. A gente precisa acelerar isso aí. Atenção, pessoal do governo aí. Acelerar para entregar. Abrir ali tá um caos tremendo. Você já viu a situação da... A rua já tinha problema. A Uberlândia, que você sempre falou, né? Nós temos... O Tropa de Elite vai fazer 14 anos. São 14 anos que o Marinho Santos fala dessa questão da Uberlândia, que tem uma cabeça de quê?
Cabeça de boi enterrada.
Cabeça de boi.
Aquela rua que fica ali do Big Meira, você entrando... Eu andei ali quando tinha a bicudinha do saudoso Gerson. Eu andei criança na bicudinha. O Ramalho era cobrador da bicudinha. Eu andei na bicudinha do saudoso Gerson pela Avenida Uberlândia. Aquela rua que você entra no Big Meira, no Guincho Martins.
E sai lá
no canal.
Você vai
sair no antigo Colégio Estadual de Ilhéus. É. Ali já morreu o seu Edmundo, do trio elétrico Poeirão, saudoso Edmundo, amigo do Tropa de Elite. Já morreu o seu Rock da Serraria, o pai da Meire, do Birubiru. O seu Rock também já se foi. E ainda temos um amigo ali, um grande amigo que eu tenho desde a infância, o José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo. E todo mundo fala, ó, entra prefeito, entra, sai, e ninguém olha para a Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado. Os paralelos continuam sendo os mesmos da época que eu era criança. Isso, eu era criança há 52 anos atrás. Hoje eu tô na mesma idade do Aero Willis, o roxinho do Pontal, que trocou o Pontal pro Rio do Engenho.
Agora, sobre a questão dali, a gente tem que... O trânsito foi todo desviado para a rua de trás.
Foi todo para Uberlândia.
Então a situação se agravou mais ainda.
Um buraco só.
A prefeitura já tem que começar a colocar na agenda a recuperação da Uberlândia, Marinho Santos.
Agora vamos ver.
Eu acho que o secretário Átila precisa ter um olhar especial, viu, secretário Átila?
Átila está dormindo. Será debaixo que tá de uma dormindo? Chuva dessa. Não. O secretário Átila Doss deve estar dormindo. Ele não vai atender aquela comunidade de maneira alguma. O Átila, ele começa e não termina. E se ele começar ali, ele vai até o Guincho Martins. Do Big Meira até o Guincho Martins, ele chegou ali e parou. E depois, para começar novamente...
Mas tem...
Ah, é uma lentidão, não, viu?
Eu acho que a comunidade, os moradores ali, em especial, tem que começar a se preocupar com isso. A situação ali vai ficar crítica. E o Marcelo ainda questionava sobre os puxadinhos que estão sendo feitos lá. A prefeitura precisa fiscalizar mais as empresas que estão fazendo essas obras, Marinho Santos. O negócio tem que ser com qualidade. Não adianta fazer um... Você vê ali o acesso à ponte, aqueles tubos dos postes de iluminação estão todos enferrujados. A grade da ponte, a gente passou ontem por baixo da ponte e observava, né? O salitre está comendo tudo.
Falta de manutenção.
Tá complicado, e gente.
Falta de manutenção.
São 6 horas 27 minutos agora, 6h27. Vamos rapidinho dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. O telefone já está liberado, 36752000. Você quer participar com a gente? Então liga, está com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade, liga para cá. Já estamos ao vivo também na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Luiz Cláudio do Malhado, tá dando um bom dia pra gente. Ótimo dia, abençoado pra todos nós, hein? É, rapaz. Diz que a previsão, alguns acertaram. Frank do Carvão tá na conquista, tá ligado com a gente. Valeu, Frank, um abraço pra você. Olha, bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Queria saber da Embasa. Mandou a água, né, jogar fora. A água quando veio ruim. E aí agora está cobrando um valor muito alto. Raimundo lá do bairro do Iguape. O Benedito, inclusive, mandou uma nota sobre a questão das tampas Barra de Itaipe. Daqui a pouquinho eu vou ler a nota aqui do Benedito Marinho Santos.
Será o Benedito? Essa tampa tem que ser colocada, nada de nota. A Embasa tem que fazer o serviço, resolver a problemática Avenida Ubaitaba, do Parque Infantil até a Barra de Itaipe. Todas as tampas quebradas, tampas de ferro, e carros estão caindo, motos estão caindo. É o buraco do João Macaúba, o buraco, como é o nome da Ivone do Perfume? A Ivone, tem um buraco bem na porta dela também. É a Avenida Ubaitaba, tá todos buracados, o buraco do Oliveira de Dorivalda.
O quê? Tem muito buraco.
É buraco, pagou o buraco.
Agora você tá botando, cada buraco nominado.
Tem um buraco do Espirro, tem um buraco do Val.
Espirro ganhou um buraco também, mano?
Val Mecânico, que tem aquela oficina no segundo quebra-molas, também tem um buraco. Cada um tem um buraco, meu irmão. Todo mundo herdando o buraco da prefeitura e a Embasa nada faz porque nada foi feito.
O Benedito mandou essa nota e eu vou ler daqui. Lê a pouquinho, vou ler. A Eliana Senna do Pontal também tá dando, olha, não posso acreditar no que estou ouvindo, né? O normal de qualquer governo é brigar até a última instância pelo erário público, né? E ela tá parabenizando aqui pela coragem da Câmara ter denunciado sobre essa questão aí, o Marinho Santos, dos 15 milhões. A cidade inteira tá comentando, o governo precisa se posicionar. O governo do prefeito Mário Alexandre precisa se posicionar sobre essa denúncia que foi feita ontem na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Eu não entendi nem por que foi esse vereador que fez essa denúncia, porque esse vereador anda muito com o governo. Será que foi nessas visitas dele à prefeitura que ele descobriu isso aí?
Muitos vereadores, depois da denúncia, tomaram a iniciativa. Tá bicudo com o governo. Os que se diziam aliados do governo foram surpreendidos com essa bomba e a bomba explodiu durante sessão da Câmara de Vereadores de ontem e vereadores da base do governo que se dizem aliados do prefeito estão aí numa ira de rompimento. Uma ira de rompimento, já se fala até em cassação. Se fala até em caçar o prefeito Marão aqui em Ilhéus, hein?
Olha, Tropa de Elite, bom dia. Manda um alusão pra Carlinhos Capixaba, que é ouvinte do Tropa de Elite todos os dias. Valeu que valeu. A Sueli tá pedindo alusão aí, né? Pro Carlinhos Capixaba. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Hoje é aniversário de Jorge Guerra, rapaz, o famoso Salve Jorge. Ele tá na linha agora aqui. Eu não acredito nisso. Salve Jorge!
Bom dia!
É seu aniversário hoje, rapaz?
É verdade, rapaz.
Parabéns, viu?
Obrigado, meu jovem. E
você ganhou essa notícia de 15 milhões de presente, né?
Sim, mas eu todo dia tô falando que o braço do prefeito tá na seringa. Eu não falo todo dia? Pronto, porque não há condição. Um ano e 6 meses, a cidade tem coletivo, o prefeito não se posiciona para nada. Então, vamos ver o que está acontecendo aí, Viu você? Então, pronto, rapaz, o braço dele tá na seringa. Todo dia dizendo, prefeito, dente aberto, tá tendo as costas. Não é brincadeira, vamos trabalhar. Ele abandonou a cidade, jogou a toalha. É só fazendo campanha, achando que o povo de Ilhéus é besta. Poxa, deixa, ele não é besta. Ele ganhou aquele dinheirinho que gastaram aí pra comprar voto aí pra ter uma nova reeleição. É isso aí, rapaz. Um cara com um ano e seis meses de mandato. Ele conseguiu matar a mãe dele politicamente, que ela foi eleita 3 vezes por prefeito diferente. Quando o filho vai apoiar ela, ela sai do cenário político, rapaz. É o governo dele, poxa. É dentro do ano e seis meses de governo dele, que é isso aí. E o pessoal fica batendo palma dizendo que o governo tá bom. O que o governador entrega ao cara, ele não assume. Aquela ponte está ali, um matagal daquele jeito, tudo acabado, meu irmão. Não faz nada. O que o governador entrega é aquilo e ele atrás de fazer política para a esposa dele. Bom dia, meu irmão.
Ah, quem bate palmas para prostituta dançar é chifrudo.
Ah, isso mudou, né? Mudou, ficou bom.
Repito.
Não.
Quem bate palmas pra prostituta dançar é chifrudo.
Ai, ai. Ó, Matheus Santos tá no ponto, giro regional depois dessa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro regional chegando, é com ele, o locutor vereador Matheus Santos, direto da nossa querida Uruçuca. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Você aqui ligado no Tropa de Elite. Hoje eu quero mandar um abraço super especial pra dona Ivone Gabriel. Ivone Gabriel no Curisco. Tá bom? Muito obrigado por todo o carinho de sempre. Tá bom, dona Ivone? Gente, chegando notícias aqui, né? Bombástica. Prefeito de Uruçuca é processado pelo governador do estado, Rui Costa. Daqui a pouquinho você confere na íntegra, mas dando um giro na região. Prefeitura de Itacaré sorteia os primeiros 111 lotes sociais do loteamento São João, que fica no quilômetro 6 da rodovia Itacaré-Ilhéus. A distribuição dos lotes atende ao dispositivo da Lei Municipal 351, de 26 de setembro de 2019, e os sorteados fazem parte do cadastro constante da Portaria Municipal 003, de 30 de dezembro de 2019. Todos os integrantes da lista que atendem os requisitos legais serão contemplados nestes primeiros lotes. Ou seja, no primeiro sorteio, foram doados 25 lotes da quadra A, 46 lotes da quadra C e 40 lotes da quadra D, totalizando 111 lotes em Itacaré. Agora, minha gente, também lembrando que hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, presidente Magnólia Andrade Barreto. Gente, olha só, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, segundo informações do blog Políticos Sul da Bahia, prefeito Moacir Leite é processado pelo governador Rui Costa. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, foi processado pelo governador Rui Costa, PT. O prefeito se tornou anti-PT e, desde 2015, tem criticado duramente o governo do estado. Segundo Moacir Leite, o governador Rui Costa o processou por ter declarado em entrevista que ele teria sido eleito com dinheiro desviado. Abre aspas. Eu declarei isso em uma entrevista e agora fui processado pelo governador. Tem problema não. Vou criticar ainda mais o PT e mostrar onde foi feito o desvio. Fecha aspas, disse Moacir Leite em entrevista. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu, rapaz. Inclusive o Moacir vai estar hoje no Jornal do Meio Dia aí. Que coisa do Rui Costa, hein?
O processou ou tentando processar, seja lá o que for, e o prefeito de Uruçuca tem advogado bom, e advogado bom resolve a problemática. É somente recorrer. O Tropa de Elite tem contador. Contador pra contar o dinheiro do Tropa de Elite.
É
JA Contabilidade é o João Aníbal. Ele é,
rapaz,
advogado e contador. Contador e advogado.
Um abração aí a todos os contadores. E também o nosso departamento jurídico, né, Marinho Santos? Departamento jurídico forte. Porque tem gente que fala o seguinte: a gente tem toda uma preocupação, né? A gente tem toda uma preocupação quando a gente leva ao ar uma denúncia. São 14 anos do projeto Tropa de Elite, 2 anos aqui na Gabriela FM. Então, nós temos uma preocupação muito grande em relação a denúncias que nós levamos ao ar. E as denúncias que o Tropa de Elite tem feito são denúncias fundamentadas. Isso é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, o destaque.
E na volta, vamos falar dos 15 milhões às empresas de ônibus São Miguel e Via Metro, que foi denunciado durante sessão na Câmara de Vereadores em Cidade de Ilhéus. Prefeito vai pagar milhões às empresas? 15 milhões está sendo anunciado aí, seu Scarpita.
É danado, viu?
E olha, as aulas no estado, viu? O negócio tá complicado aí. Parece que, ó, recorreu, volta todo mundo para o ensino híbrido. Sai daí não, a gente volta já já. E olha, amanhã a gente vai estar conversando, amanhã a gente vai falar da eleição OAB Bahia, viu? É, amanhã é entrevista bacana aqui no nosso programa. Você não pode perder o programa Tropa de Elite na volta. Eu vou estar falando, né? Alô, Marinho Santos! Ana Patrícia, né? Ana Patrícia vem disputando, inclusive dá uma pesquisa, tem uma matéria do nosso site, é, pontuando muito bem aí. Sai daí não, é rapidinho! Vamos nessa!
Que faz a sua trilha sonora.
Diz aí!
Gabriela.
A notícia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
E 6:41 na linda Eliel, debaixo de muita chuva hoje, nesta quinta-feira. Olha, Eliel, a Sutran e a Polícia Militar apreendeu o carro da lotação. Mais um carro lotação apreendido. Policiais militares pertencentes à Companhia 68, com apoio da Sutran, apreenderam mais um carro lotação no Parque Infantil, bairro do Malhado. Operação batizada de Lotação Zero. Lotação Zero é uma iniciativa do novo diretor da Sutran, o Tenente Coronel Serpa, agora passando a contar com ação operacional da Companhia 68. Só na semana passada foram apreendidos cerca de 7 carros lotação nos bairros do Malhado, Centro, Princesa Isabel, Teotônio Vilela e na Zona Sul. Os veículos são apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, juntamente com o motorista, e em seguida removidos para um pátio que é específico pelas empresas de guincho. Então, diante da ineficiência do transporte público na cidade de Ilhéus, acumulada da possível falta de fiscalização por parte do setor responsável, então a população aí busca alternativas da lotação. Então, a fim de amenizar a humilhação, o constrangimento, além de ferir costumeiramente o princípio da dignidade da pessoa humana nos pontos de ônibus da cidade de Ilhéus. Eu quero mandar um abraço ao contador João Aníbal, está nesse momento central de abastecimento, bairro do Malhado, está lá no quiosque, no box da Nininha. É, a esposa, Nininha. A esposa da JA Contabilidade Nininha, viajou.
Nininha!
Santa Catarina Escarpita, primeira dama da JA Contabilidade.
Um abraço.
Ele está ao lado do Dantas, amigo dele, é amigo de Marreta. E o Marcão, motoboy do Teotônio Vilela, acompanhados do João Aníbal, e disse, anunciando aí 3 de novembro, aniversário do doutor contador João Aníbal. Aquele abraço para você do Tropa de Elite.
Beleza, vamos para mais uma participação ao vivo aqui no nosso programa. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Alô, rapaz, cadê o cara? Tá fuxicando lá do outro lado. Alô, bom dia.
Bom dia.
Agora sim, quem tá falando?
Evandro.
Evandro, tudo bem, Evandro? Você fala de onde?
Rapaz, eu falo do Residencial Vilela.
Residencial Vilela. E ligou pro nosso programa por quê?
É, eu ouvi Maurinho Santos falando no instante que a prefeitura tinha que tomar uma providência sobre a questão do transporte público. Sobre o transporte público. Ele já tomou a providência já, ele já está pagando as parcelas. Enquanto isso, os meninos que trabalham na alternativa vão sofrendo perseguições, né? E o transporte público da cidade é um transporte que deixa a mercê. Você vê que a denúncia que as pessoas, passageiros, foram feridos com porta que caiu em cima da perna da senhora, de uma senhora de idade. E, enfim, o transporte público não é um transporte bom. O povo já aprovou o alternativo. Tem um projeto de lei que eles engavetaram e não faz nada. Eles não fazem nada. Eles tampar a vista, né? Tampar a visão sobre o projeto de lei que está na Câmara de Vereador, e é a perseguição, é isso aí. Eles fazem do jeito deles, e o povo anda no transporte alternativo porque gosta do transporte alternativo, e ninguém força ninguém entrar no carro de ninguém, sabe, Robertinho Scarpita e Marinho Santos?
Estou entendendo.
Entra, mano. Porque é alternativo, e é a alternativa que vem ajudando o povo. A cidade agora está alagada nesse momento. O ônibus, ele não tem como botar um passageiro fora desse riacho que tem dentro da cidade, né? Por conta da péssima administração. Aí minha bronca aí.
Valeu, Evandro. Obrigado pela sua participação. Um abração para todos aí no Residencial Vilela. E a turma da lotação, do alternativo, né, Marinho Santos? A gente tem falado muito aqui. Tem que sentar, tem que ver o que é que pode fazer. Porque se o pessoal usa o alternativo, e em outras cidades existe esse transporte que dá esse suporte, né? É sentar e ver. A gente sabe que tem muita gente de fora. Muita gente que vem pegar carona e acaba bagunçando e prejudicando aos ilhéenses que estão...
Os trabalhadores
de Ilhéus.
É calça de veludo ou bumbum de fora. É, se fica... tivesse um aero-íris, eu entrava nessa aero-íris também. Não tem um ônibus. Eu pegava a aero-íris lá do Rio do Engenho.
Vários pontos de alagamento nesse exato momento na cidade. Muita chuva, né? Caiu na madrugada. E a gente pede aqui atenção redobrada. Edenildo Braga tá chegando, é hora do futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Para você, Robertinho Scarpita,
Marinho Santos. Rapaz, esse negócio tá acelerado hoje aqui, viu?
Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a Jabá, de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O Atlético Mineiro ficou muito perto da vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida da semifinal, nesta quarta-feira, o Galo goleou Fortaleza por 4-0 no Mineirão. Hulk, Hever, Guilherme Arana e Zaratio marcaram os gols do triunfo. Com a vitória, o Alvinegro poderá perder o jogo de volta por até 3 gols de diferença. O Leão do PC precisará vencer por 4 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 5 ou mais gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Na outra semifinal, Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 2-2 na Arena da Baixada. Pedro Henrique e Renato Kaiser fizeram para o Furacão. Thiago Maia e Pedro de pênalti, no último minuto de jogo, marcaram para o time carioca. Um novo empate no jogo de volta no Maracanã levará a decisão da vaga para as penalidades. Após Bahia de Feira e Juazeirense, o Jacuipense também deu adeus à pré-Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, no Frasqueirão, o Leão do Cisal foi eliminado pelo ABC ao ser derrotado por 4-2 pela segunda fase. Negueba e o Alisson, 2 vezes cada, marcaram os gols do Alvinegro. Danilo Rios e Jean descontaram para o time baiano. Com o revés, o Jacupa volta suas atenções para a temporada do ano que vem, que começa em janeiro com o Campeonato Baiano. Já o time potiguar disputará uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste contra o Souza da Paraíba. E a bola rolou ontem, tivemos diversos campeonatos, vamos conferir. Campeonato Brasileiro, Ceará 1, Palmeiras 2, confirmando Copa do Brasil. Atlético do Paraná 2, Flamengo 2, Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0. Campeonato Brasileiro, Série B, Botafogo 3, Brusque 0. Na Copa do Nordeste, ABC 4, Jacuipense 2, Botafogo da Paraíba 2, Imperatriz 0. Na Copa Verde, Manaus 2, Porto Velho 0, São Raimundo 1, Castanhal 2, Rio Branco do Acre 1, Nova Mutum 4, Paysandu meia dúzia, Penharol 0. Cuiabá e Brasiliense empataram em 0-0. Nos pênaltis, Cuiabá meia dúzia, Brasiliense classificado 7. Hoje nós teremos jogos também pela Copa Verde, Atlético Acreano e Aquidauense, Vila Nova e Rio Branco. Teremos Copa do Nordeste, América de Natal e Motoclube, CRB e River. No Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado, Internacional enfrenta a equipe do Bragantino. São as informações esportivas na manhã chuvosa desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. A informação, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, acelerou hoje aqui, viu? Edenildo Braga acelerado, Matheus Santos acelerado. Vamos resolver esse problema aqui para os nossos próximos correspondentes, viu, repórter? Ai, 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 nossa secretária já tá ali, viu? Atende o telefone que tem gente pra falar no Tropa. Olha, a estratégia de vacinação hoje pra hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, vai ter repescagem da primeira dose, público com idade igual ou superior a 18 anos, O pessoal está procurando já a vacina dos 12, né? Como outras cidades já têm aplicado. Gente, Ilhéus continua realizando a repescagem do público de 18 anos ou mais, né? É, aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada até 21 de outubro. É, antecipação da segunda dose da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 18 de novembro. Aplicação da terceira dose e a dose do reforço para idosos e profissionais da saúde que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Tem aplicação da terceira dose para pessoas imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose. Seu repórter Marinho Santos, vamos ver quem está na linha para falar com a gente. Chama que o povo fala, seu repórter.
Ei, vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Já foi, já
bom
foi.
Bom dia, bom dia, bom foi, dia. Tá caindo, foi. caindo uma ligação após outra. Tá caindo aí, viu, Scarpe?
Já foi. É.
Olha, a família presa na Bahia por suspeita de tráfico internacional de drogas. A Polícia Civil prendeu 3 criminosos durante a operação contra tráfico de drogas. 3 irmãos estavam sendo investigados por tráfico internacional de drogas. Eles foram localizados em Irecê e Vitória da Conquista. Então, durante a ação conjunta da Polícia Civil e da Bahia e também a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, denominada de Operação Sinaloa. A Sinaloa, a operação foi deflagrada no sentido de cumprir mandados de prisão preventiva contra os alvos em Vitória da Conquista e em Irecê. Um dos homens, de 35 anos, teve a ordem judicial cumprida em uma academia, estava malhando quando a polícia chegou lá em Vitória da Conquista. O suspeito estava com a prisão decretada pela Justiça Federal do Paraná. A ação é resultado de uma apuração realizada pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado e em conjunto com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime. Então aí, de segundo informações do diretor do DRACO, o delegado José Alves Bezerra Júnior, os 3 elementos, os 3 irmãos, o trio suspeito de narcotráfico era apontado como um dos maiores fornecedores de drogas da região Nordeste. Foi apurado que os irmãos chegaram a comercializar 30 milhões de maconha, destacou aí o delegado José Alves Bezerra Júnior.
30 milhões de maconha?
30 milhões em maconha, comercializado.
Sim, sim, sim.
E aí, após a prisão, o que aconteceu? Do primeiro alvo, do primeiro irmão, que foi preso, os policiais se deslocaram até a cidade de Barra. Barra, que fica distante, 600 quilômetros de Vitória da Conquista. E aí, lá cumpriram 2 mandados por tráfico internacional de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Então tá aí, a polícia botou
a bronca tocando da polícia. Quem também acabou tendo uma ação bacana, Marinho Santos, foi a equipe da Petro 70, que recuperou um veículo roubado aqui na rodovia Ilhéus Itabuna, na 415. É, informações chegadas, né, até o setor de investigação da 70, de que haviam 3 indivíduos armados em um veículo, né, se deslocando até o Porto Seco, que é aqui, logo após o Banco da Vitória. A guarnição, ao chegar no local, foi vista pelos meliantes, os quais fugiram, né, pelo matagal, pinotaram, ficaram com medo da polícia, aí disse, ó, partiu que ninguém viu. Só que eles deixaram para trás um Renault Sandero, cor branca, placa policial PJQ8031, com restrição de roubo, né?
Parece que deixou uma arma de fogo
também. Também, no simulacro, foi um simulacro. Simulacro, é.
E caíram no mato.
A pistola fake.
É, caíram ali em frente àquele Frei Ventuí, né?
É, Frei Ventuí. Deram pinote ali, viu?
Tem até um café pra gente tomar lá no Frei Ventuí, aquele
coroa. Um abração pra todos aí. Frei Ventuí, assentamento Frei Ventuí. Bom, são 6h55, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, faturamento, daqui a pouquinho tem um comentário do Tropa e essa notícia que a cidade inteira está comentando, esse acordo, Prefeitura de Ilhéus pagando 15 milhões para as empresas, o pessoal está sem entender ainda, achando que, mas não é 1º de abril não, gente, nós estamos hoje no dia 21 de outubro.
É, o que mais me surpreendeu é que vereador vereador ou vereadores da base aliada do governo Mário Alexandre já se rebelaram e já estão pedindo, inclusive pedindo cassação.
Querem caçar
do mandato
o Marão?
Do prefeito.
Será que o Marão tá disso, dormindo? O Marão tá dormindo. Vamos acordar o Marão, Marinho Santos? Vamos acordar.
Acorda, Marão, meu filho. Acorda, tem que trabalhar.
A turma tá aí, ó. O pessoal tá na bronca com o Marão, viu? Vamos ver quem tá na linha. Opa, quem tá na linha 1 do Tropa de Elite? Alô, Cauana. Bom dia, alô.
Bom dia.
Bom dia. Quem tá falando?
Quem tá falando é o seu amigo Samurai do Asfalto.
Samurai, rapaz.
O homem aqui está aqui, tá aí Marinho Santos. Tudo bem?
Tudo bem. O homem da estrada.
Meu querido.
Que você manda?
A gente não tá podendo se calar diante dessa situação, né? A gente tá vendo aí essa perseguição que realmente os pais de família do transporte alternativo dentro de Ilhéus estão sofrendo. Entendeu? É um absurdo. E assim, nós temos algumas perguntas a fazer ao Tenente Coronel Serpa, entendeu? Porque assim, não estão querendo dialogar com a classe, entendeu? Ele falou que não nos recebe, entendeu? Diferente do que ele falou aí no programa. Nós temos um programa, um projeto de lei que está na Câmara e as pessoas tapam os olhos, como o motovinte da Gabriela falou há pouco. E nós queremos saber o seguinte, Robertinho de Carpita. Nós estamos acionando advogado para procurar saber o seguinte. É correto, entendeu? Um carro da Polícia Militar está com agente da Sutran, entendeu? Perseguindo pais de família na cidade. Será que esse carro, será que esses agentes da Polícia Militar, entendeu? Não poderia estar trazendo segurança, que a gente vê que todo dia aí a violência tem só aumentado dentro de Ilhéus. Enquanto eles estão perseguindo os pais de família trabalhando. Nós não somos contra a fiscalização, ela precisa existir realmente para moralizar o transporte alternativo de Ilhéus, mas as coisas precisam ser feitas com diálogo, entendeu? Com atenção a esses pais de família que sobrevivem do transporte alternativo.
Verdade.
E não da forma que está sendo feita, entendeu? Outra pergunta, por que essa empresa, esses guinchos, está vindo de Itabuna, entendeu? Será que aqui na cidade não tem isso? Isso é uma forma de dificultar. Para onde está indo esse dinheiro dessas multas que estão aplicadas a esses pais de família? Então, assim, um monte de coisa, como o outro ouvinte falou, eles fazem do jeito que querem. Nós temos um transporte público falido, entendeu? Agora o prefeito resolveu investir nas empresas de ônibus. Né? Parece que agora vai pagar aí um determinado valor para as empresas. Vamos moralizar o transporte alternativo, vamos dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Vamos, o trabalho do Tenente Coronel Serpa também é fiscalizar as empresas. Aconteceram tantas atrocidades aí, foram rodas de ônibus que se soltaram, porta que caiu, ônibus que atolou, e ninguém, os ônibus de péssima qualidade, sujo, fedendo, quem tem a oportunidade de andar ou o desprazer de andar dentro de um ônibus desse, sabe o que eu estou falando, entendeu? Por que não ouve a sociedade, para ver se a sociedade aprova ou não o transporte alternativo dentro de Ilhéus? Volto a lhe dizer, a classe, nós, os verdadeiros motoristas de transporte alternativo, não são contra a fiscalização, porque ela precisa existir até para dar segurança aos nossos clientes. Mas por que essa perseguição? Nós não, isso não cabe mais nos tempos de hoje, essa perseguição, entendeu? Os policiais que deveriam estar dando segurança à sociedade agora ficam em pé no ponto de ônibus, correndo atrás de pai e família. Só em Ilhéus que isso acontece, isso é um absurdo. E aí fica prefeito, vereadores, não teve um vereador ainda, entendeu? Com exceção de Gurita, que fez o projeto, não teve um vereador ainda, entendeu? Que comprasse essa briga, que procurasse regulamentar. Não são bandidos, não, os pais de família do transporte alternativo. Tem que acabar com isso, entendeu? E os agentes públicos, como os policiais militares, que são pagos com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, está aqui é para dar segurança à sociedade. Não é para jamais estar perseguindo, prendendo pai de família, dando carreira, entendeu? Será que vai ser necessário acontecer uma desgraça, entendeu? Para que as autoridades, para que as pessoas sérias, o promotor, o juiz, alguém tome a iniciativa de tentar botar o pessoal para sentar e conversar, regulamentar, Esse que é o papel.
Esse é o caminho.
O tenente coronel quer é lutar pela regulamentação da classe. Não é só você esse... que não, tenente coronel.
E esse é o caminho, viu, samurai? É sentar.
Tenente coronel, entendeu? Uma pessoa que é aposentada, uma pessoa que tem a sua forma de sobreviver, de manter a sua família, o senhor, como uma pessoa destruída, uma pessoa madura, o senhor era o primeiro a chamar a classe para conversar. O senhor sabe quantos somos? O senhor sabe quantas pessoas dependem do transporte alternativo? Mas não, prefere tratar como bandido. O bandido está lá em cima. Lá onde a gente vai, os bandidos estão brincando de bola com arma na mão, enquanto a polícia está perseguindo os pais de família do transporte alternativo. E isso é inadmissível. Nós estamos juntando os advogados para protocolar no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, entendeu? Na Procuradoria da PM, onde for preciso alguém que possa tentar intervir nessa atrocidade que está acontecendo dentro de Ilhéus. Essa perseguição não pode continuar, Robertinho. E aí a gente usa esse espaço maravilhoso que o seu programa, o programa de Marinho Santos tem, para chamar a atenção. Vamos conversar. Vamos tentar para conversar. Nós não somos contra a fiscalização. Nós queremos se regulamentar. Se a gente precisa pagar impostos, se a gente precisa se corrigir, se qualificar, nós estamos à inteira disposição. Agora, ser perseguido, nós somos eleitores, nós votamos aqui em Ilhéus, nós temos residência fixa, nossos carros estão com nossos IPVA pagos. Quem não está com os IPVA pagos ou trabalha com carro locado, isso não é errado, entendeu? Nós já procuramos advogados, nós já procuramos pessoas para nos orientar. O que não pode é essa perseguição maciça que está acontecendo hoje em Ilhéus, meus irmãos.
Beleza, samurai, valeu o seu desabafo aí, entendeu? Bem colocado suas palavras e aquilo que a gente defende. Tem que sentar e resolver o problema. Não dá para ficar perseguindo o pai de família. Um abraço para você, bom dia.
Muito obrigado, bom dia a você, bom dia, Marinho Santos.
Valeu, valeu.
Que olha, situação, Escapita, né? Eu ouvindo atentamente o samurai do asfalto, a minha opinião é a seguinte, eu não sei se a sua opinião é igual a minha, Scarpe. Ouvindo tudo e todos que participaram do programa de hoje, a gente vê que a minha iniciativa é o seguinte, ó, se Ilhéus tem hoje, agora, um transporte coletivo de qualidade, 100% da frota atendendo a zona urbana e a zona rural, estaria aqui eu defendendo a regulamentação, estaria aqui eu defendendo... Olha, eu sou contra a clandestinidade, mas neste momento, de hoje, de agora, a gente tem que... O pessoal está socorrendo. O socorro está vindo do transporte alternativo. Porque as empresas reduziu a frota. A prefeitura nada fez. Se não fosse esse baluarte deste vereador que representa Ilhéus, chamado Augustão, o Augustão, que foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores e que arregaçou as mangas... E até agora nada foi resolvido. Por quê? Porque tem alguma coisa estranha que agora bombou. Agora a cidade vai saber daqui a pouquinho no Tropa de Elite o que está acontecendo. Foi denunciado na Câmara, não foi por Marinho Santos e nem foi por Robertinho Scarpita, não. Foi denunciado por um vereador e os demais vereadores entraram no clima. E o clima está feio para o prefeito. Estão falando já até em caçar o prefeito. Caçar o prefeito de Ilhéus por conta da denúncia que foi feita ontem em plenário durante sessão na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
A população está atenta a isso aí.
Pegou todos nós de surpresa.
Muito, muito.
E neste momento o transporte alternativo, que é o socorro do trabalhador, o socorro do estudante, o socorro da dona de casa que vai à central de abastecimento.
Que mora nos distritos.
Da UBS, quanto do Central do Malhado, os distritos de Ilhéus, que pede socorro há muito tempo e nada de alternativa. Aí o alternativo entra.
Nós vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta. São 7:03 na Bahia, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura e Cabana, Renascer Beach. E da NP Materiais para Construção, até às 8 tem...
Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:16. 7:16. Eu vi no grupo que foi até o distrito de Rio do Engenho na manhã de ontem, levando muita garra, muita determinação e muita vontade de trabalhar em prol do distrito do Rio do Engenho, pontapé inicial, o primeiro distrito, Rio do Engenho, levando uma proposta de trabalho de turismo de base cultural no intuito único de promover o desenvolvimento das comunidades de maneira sustentável, por acreditar que o turismo cultural é um excelente vetor para o desenvolvimento econômico local e tendo em vista o grande potencial turístico do distrito do Rio do Engenho, que é pouco desenvolvido. Então a proposta é decente, é desenvolver o turismo no distrito do Rio do Engenho por meio da qualificação da comunidade local, tornando um produto turístico mais atraente, resgatando e preservando seus recursos históricos e culturais. A ideia é utilizar os atrativos turísticos junto com a cultura local para gerar trabalho e renda para a comunidade e os moradores do Rio do Engenho. Então, este projeto tem início com a formação de monitores de turismo. A proposta é preparar jovens da comunidade para receber grupos de turistas e, junto com eles, implementar uma trilha ecológica e cultural. Então, o projeto também tem a proposta de identificar e qualificar empreendedores locais com um perfil de economia criativa e, junto com eles, implantar uma infraestrutura de apoio para o turista, com venda de artesanato, iguarias gastronômicas produzidas na comunidade para inserir essas propostas no mercado. Então a ideia é boa, a ideia é realizar um grande evento com o ecoturismo, turismo náutico. Parabéns aí o pessoal que ontem proporcionou levar essa equipe, esse grupo, né? A Royal Charlotte e também do Ribeiro, né? O Ribeiro Náutica.
Ribeiro Náutica.
Que também foi também. E a outra também que eu esqueci o nome, Scarpe.
Da IBS, a lancha da IBS.
Da IBS.
Agora, então, eu queria destacar, Mário Santos, o papel importantíssimo da agência Oikos, né? Que tem à frente aí o Roberto Garcia, que inclusive é um ilhéense, né? Que está capacitado e buscando parceiros. O Sebrae com o Balcão do Empreendedor, inclusive a Claudiana Figueiredo, ela que era a gerente regional do Sebrae, acompanhou ontem, o Tropa de Elite foi convidado para ver de perto. E é importante isso, né? A Casa de Cultura Jorge Amado, o Museu da Capitania de Ilhéus e o potencial incrível do Rio do Engenho. Né? A história do Rio do Engenho. Lá do Rio do Engenho tem a Igreja de Santana, a segunda mais antiga do Brasil. Tem a história dos negros, né, Mário? Do engenho, da cana-de-açúcar.
E o turismo gastronômico e turismo cultural que já apresenta aí para o dia 21 de novembro, encerrando a semana da consciência negra.
O evento que vai acontecer lá. Então o que é que acontece? A comunidade, ela tem que estar inserida. Por isso esse trabalho, né, do Sebrae, da Oikos, de todo mundo que está lá, através da Secretaria de Cultura, né, a Secretaria de Turismo, engajada todo mundo, porque a gente fala muito. A gente fala muito, a gente ouve muito, olha, é Porto Seguro, olha, é Itacaré, olha, é Salvador. Mas nós, em Ilhéus, temos um potencial gigantesco e que precisamos justamente fazer isso. O que está sendo feito, que a gente pôde ver ontem lá na localidade do Rio do Engenho. Agradecer o carinho, a receptividade, o Maron, né, o restaurante do Maron, ele que tem uma história bonita, né, o neto da Gabriela, contada em versos e provas pelo Jorge Amado, e o Maron recebeu a gente muito bem, uma culinária espetacular, uma estrutura bacana, né? Top de linha, Marinho Santos, padrão FIFA.
Manda um abraço pro meu amiguinho Bento, o Bento pulando, rapaz, no Rio do Engenho. Rapaz, que figura, viu?
Que bacana, viu?
Eu tive o prazer de conhecer uma figura maravilhosa ontem também, o João da Marina Mecnáutica, O João, cuidado, cuida da Toyota, João, da Marina Mecnáutica. E o seu amigo, que quando chegamos lá, o Moreninho, como é o
nome dele? Zé Roberto.
Zé Roberto, também aquele abraço. O nosso Turma Ribeiro Náutica.
É. E o Ribeiro, que partiu joia. Agora, fica aí, né, os parabéns. A gente fez questão de acompanhar, de procurar saber o que estava acontecendo, todo esse projeto. E a gente fica aqui desejando sucesso, né, e colocando esse programa, Tropa de Elite, a Gabriela FM, nosso querido diretor Valderico Júnior, que também tem, inclusive, esteve lá no Rio do Engenho, né, durante a semana do Turismo Ilhéus. E conhece de perto. Então a gente precisa abraçar, acreditar, né? E que a coisa com certeza vai acontecer.
Mandando um abraço à esposa do Maron também, que nos recebeu tão muito bem. O Bento, o Maron.
E a esposa do mestre Roxinho, rapaz.
Mestre Roxinho também. Esqueci o nome dela, né? Esposa do mestre Roxinho.
Você não notou,
é o mesmo Aeroíris. E o Jean da Carne. O Jean da Carne, Central de Abastecimento do Malhado, com a esposa. E a família toda lá, meu amigo, ó.
Um abraço.
Recebidos pelo Jean, torcedor do Flamengo.
Um abração para todos, então, Rio do Engenho e a Oikos e todos envolvidos nesse projeto. Né, o plano piloto, Rio do Engenho.
Compramos uma casa, compramos uma casa lá, viu? A casa do Aeroíris.
É primavera.
7:22 na Bahia. 7:22, vamos para mais uma participação ao vivo. O programa hoje tá que tá, viu? É quinta-feira com muita chuva no Cacau, Paiinho. Alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, quem tá falando?
É o Newton.
Newton César. Newton Isso. César. Ligou para o nosso programa hoje, por quê, Newton César?
Atentamente ouvindo vocês aqui desde cedo, né? Queria fazer minhas colocações também, até você tocou no assunto ali daquela avenida ali em frente ao Big Mirror. Aquilo ali é terrível mesmo, você vê que tem muitos tempos que aquilo ali é daquele jeito, né? E as empresas que a prefeitura de Léus contrata, Marinho Santo, Robertinho Scarpita, são tudo na lentidão. Você vê a máquina que está passando lá por a Ribeira da Seda, agora que não vai sair em Sambaituba mesmo. Eu estive lá pro lado de Sambaituba essa semana, me arrependi, só vou porque eu tô fazendo um serviço para lá, que amanhã eu tô indo de novo, mas...
Vai de moto, né? Cuidado, para não cair.
É de moto mesmo, mas mesmo assim é meio terrível. Você vê, ó, o povo cobra tanto sobre o ônibus de Lagoa Encantada, nunca ele tomou providência em melhorar, botar outros horários. Eu tenho um irmão que ele mora... Ele vai no ônibus de Lagoa Encantada, aí depois ele vai pro Retiro, que aí ele salta na estrada e vai de pé. Ele vem para acertar o negócio dele, ele não tem ônibus para ele ir para lá depois de meio-dia, sabe quanto ele paga? Um motoboy, não é carro não, ele paga R$50 pro motoboy levar ele. E dia de domingo, se ele quiser vir na rua resolver alguma coisa, não tem ônibus também, ele paga também R$50 para o motoboy ir buscar ele. E o motoboy trazer, que sempre tem um motoboy que busca ele e traz. Agora eu digo a você, a prefeitura de Léus, que é quem comanda as empresas, que roda dentro de Léus, que presta serviço dentro de Léus, o que é que ela está fazendo que ela não tem autoridade de chegar nas empresas e chamar, se não estiver prestando, bota para fora, bota outra, contrata outra.
Com certeza, Nilton.
Agora o povo fica todo mundo sofrendo, mas o povo gosta de sofrer, a maioria dos que voltou, o que não voltou neles não, mas o que voltou neles gosta de sofrer, porque o ano passado eu vi todo mundo fazia, as estradas estavam ruins para poder a máquina ter que passar, Sambaituba, Vila Olímpia, o povo fazia protesto de 3 em 3 meses, prendia os ônibus, voltaram nele, botaram ele, esse que voltou nele, porque gosta de sofrer mesmo, então vai continuar a mesma coisa até o final do mandato dele. E um bom dia e
bom dia.
Tudo de bom para vocês aí, amém?
Valeu, Newton César, um abraço para você, viu? Daqui a pouquinho o Manuel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Eu tô com a nota aqui da Embasa, né? Ontem a gente cobrou aqui no nosso programa uma solução para as tampas, né, Marinho Santos? As tampas ali daquele percurso da barra. E aí o Benedito, olha, em relação às queixas vinculadas no programa de quarta-feira, dia 20, Tropa de Elite, na Rádio Gabriela FM, a Embasa informa que os tampões abertos ou quebrados no meio da avenida Ubaitaba, passando pela Barra Avenida, são de responsabilidade, né, do município. Os postos de visita, os PVs, equipamento que dá acesso à rede subterrânea de esgotamento sanitário da Embasa, estão na margem, né, direita da avenida, no sentido do Savoia, e estão nivelados. A Embasa também assegura que queixas sobre possíveis PVs, né, que estejam desnivelados devem ser encaminhadas à empresa, que acionará a empreiteira prestadora de serviço para imediata correção do problema. A nota do Benedito. Então, diz que aquelas que estão quebradas lá pertencem ao município, Marinho Santos. E aí agora?
E a empreiteira que vai resolver e nunca resolveu, nem prefeitura, nem empreiteira, Scarpita.
E aí agora?
Aí agora vai continuar quebrada. João Macaúba, toda hora que eu passo, levantando a mão para mim, mostrando, e o prefeito não passa por ali, né? O prefeito mora na Zona Sul.
Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Nós da Morada do Porto dependemos aqui de ônibus e estamos, ó, na preocupação, né? Se não fosse o transporte coletivo, ônibus mesmo pra Morada do Porto até a Conquista é de uma hora e meia de espera, né? Então as lotações às vezes suprem nossas necessidades. É Elaine tá mandando um abraço pra gente. Olha, tá dizendo também que o nome da esposa do Eloíris é Dona Eliana, viu, Marinho Santos?
A Eloíris é o mesmo o Roxinho.
O Roxinho.
Mestre Roxinho.
Bom dia, tropa de elite. Olha, mais o transporte alternativo cobra uma fortuna para trazer uma pessoa nos distritos, principalmente em Castelo Novo. O valor varia de 200 a 300 reais. Eu mesmo paguei 180. Uma vergonha. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é George, do Joia do Atlântico. Aquela lixeira na saída do Joia está mal, rapaz. É, esse cara acontece aí um acidente aí, viu? Pede um alô, pessoal da empresa. Atenção, FG aí, FG, resolver aquele problema daquela caixa. A gente já cobrou muito aqui. Um alô para Lara e Iris, e Zé Galinha, e o Jorge e o Guzmão. É o Guzmão Dentista aí do Joia do Atlântico. Olha, bom dia, que Deus abençoe vocês. Joseane é a filha da Dona Jo, lá do Rio do Engenho. Maluquinho lá de Guararema, Scarpita. Um abração para você, pro Marinho Santos, viu? É, rapaz, o que outro falou, tá? Rapaz, um alô aí, ó. Natan, né? Aniversariante hoje. Natan é o filho do maluquinho. Kleber da Barra também ligado com a gente. Alex do Jota Atlântico, bom dia. Chuva no Cacau, painho. É verdade, muita chuva, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Manda alô aí pra essa galera massa aqui. É Teotônio Vilela, né? Estamos todos ligados no Tropa de Elite, líder audiência do. Né? Diz que Du é muito fã do Tropa de Elite. Luiz Cláudio do Malharo dando bom dia também. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Já passou da hora dos vereadores dizerem se estão do lado do povo ou não. A Deusa lá do Ilhéus 2. Luísa Lu Pontal. Luísa do Pontal. Olha, bom dia, meninos. O transporte público em Ilhéus é péssimo. É por isso precisamos do transporte alternativo. A demora para um ônibus passar. Esse outro ouvinte está coberto de razão, viu? Chegamos mais tarde do trabalho. Vamos que vamos. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Esses ônibus 80% não pagam IPVA, né? Você para um prato deveria ter para toda a fiscalização, viu? Carlos lá do São Domingos. Está na bronca aqui, viu? É a Sonária. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Agora precisa de saber quando é que, né, o prefeito vai colocar um médico no posto do Nossa Senhora da Vitória. Nós estamos sem médico, já tem mais de um ano. Secretário André Cesare, resolver esse problema aí. Olha, bom dia, sou o Diego de Carobeira, passando para fazer uma reclamação sobre nossa estrada, que está uma porcaria, cheia de buracos. A máquina só tá boa para fazer a estrada, né, de Sambaituba, rapaz. Eu não entendi nada aqui. O Newton César disse que Ribeira das Pedras, né? Carobeira tá do lado de cá. Situação de Carobeira complicada. Nosso amigo Macalé Marinho Santos, né? Poderia resolver o problema, né? Acho que Carobeira tem aquela. Ligando ali, Carobeira, a Sambaituba, Aritaguá, rapaz. Tem tanta via que poderia desafogar aí. Complicado. Tem gente na linha?
É, vamos até o bairro São Miguel. Sayonara, Sayonara, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Albertinho Catinho.
Bom dia. Ligou pro Tropa de Elite, por que, Sayonara?
Liguei para poder ver se acorda Átila, o secretário de saúde e o prefeito em relação ao posto médico do São Miguel. uma vergonha. Não tem condições nenhuma de estar atendendo a população de São Miguel. O posto está sem a porta da entrada, que quebrou. Ele disse que ia mandar no outro dia, já tem mais de 5 meses.
O Átila Dócio prometeu mandar no outro dia.
Exatamente.
A porta que quebrou da unidade de saúde do bairro São Miguel.
Verdade, Marinho Santos.
E até agora nada. E o mato também tomando conta em volta, na frente, no lado da unidade de saúde de São Miguel. E dentro, como é que está, Sonara?
Dentro está um estado de calamidade. Não tem lugar de sentar. Você vê aquela infiltração. Eu mandei para você as fotos e vídeos que o pessoal fizeram. É, né? Um absurdo. Um absurdo, uma vergonha para o bairro São Miguel. Um posto médico que foi construído sendo posto modelo. Que modelo é esse? Que modelo? Modelo da falta de respeito com a comunidade. O bairro São Miguel é um bairro muito esquecido, Marinho Santos. Você sabe disso? Você é morador daqui também? E você sabe que você tem residência próxima ao posto médico? E você acompanha esse descaso, né? Essa situação que deixa a gente sem saber nem o que fazer, porque é uma vergonha. Eu quase nem vou no posto médico, que eu acho vergonhoso. O atendimento das meninas são bons, tem a preocupação em marcar os exames, mas não está dando condições de trabalho.
É lamentável, entendeu? Essa situação, viu, Sayonara?
É muito,
a gente vai continuar cobrando aqui. Obrigado. Agora, pela sua participação.
Agora, mas Sayonara, eu tenho outra bronca.
Não, tem bronca não. Tem aniversariante, seus parentes é aniversariando hoje, né?
É, minha filha, Gabriele, e meu genro Igor. O casal. Hoje Igor, eles estão completando mais uma primavera.
O Igor e a Gabriele.
É o mesmo xará do meu filho, ele é que faz aniversário hoje.
Seu
também.
Seu filho, o Igor, também faz aniversário.
É que não
hoje.
É o genro da Sayonara.
Não é o genro da Sayonara, é verdade.
Muito obrigado.
Valeu,
mas
Sayonara.
Mas a minha bronca também é essa situação do transporte alternativo. Eu tenho acompanhado isso porque eu tenho um filho que faz transporte alternativo. Eu vejo a situação de meu filho. Ele tem filhos para dar o que comer. A situação está muito crítica. Não chamo eles para conversarem, para resolver essa situação. Aqui no bairro São Miguel nós só temos um coletivo. Não temos mais outro. E o que eu fiquei sabendo é que a Via Metro não volta para o São Miguel porque não dá renda. Como é que vai ficar essa situação de quem vai para a feira? A gente tem que descer cá na Tubarão Verde e ir andando. Se você tiver a sobra de um dinheirinho da feira para pegar uma lotação ou um Uber, tudo bem. Senão você tem que botar a sua feira na cabeça e vir até a litorânea.
Absurdo.
Que é um absurdo.
Absurdo. Obrigado pela sua participação.
Entendeu?
Viu? Brigadão mesmo aí. Muita
chuva. Ainda lhe peço que resolva essa situação do transporte alternativo.
Tem
que resolver.
Porque
eles são pais de família, não são bandidos. Para a polícia estar correndo atrás de pais de família. É revoltante essa situação.
Valeu, Sayonara. Tá aí seu desabafo. Na bronca, nossa querida Sayonara, presidente da Associação de Moradores lá do bairro São Miguel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, é com você, direto de Itabuna. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, especializada em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos em Itabuna e em Ilhéus, em todo o sul da Bahia. Aruca Drinks dá mais brilho ao seu evento. Casamentos, festa de debutantes, congressos, feiras, aniversários, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para esta promoção, pacote com toda a estrutura e mais 2 batedores por apenas R$ 599. Ligue agora mesmo, 73982055364, e fale com Aruca Olinde. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui de Itabuna. E Itabuna registra apenas um novo caso de Covid-19. Nesta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da Covid-19. E nossa cidade registrou apenas um novo caso nas últimas 24 horas, graças a Deus. Prefeitura Itabunense adia aulas presenciais para 2022 após acidente em escola que matou pai e filho. A Prefeitura de Itabuna decidiu adiar a retomada das aulas totalmente presenciais após o desabamento do muro de uma escola que matou pai e filho no último final de semana. O retorno acontecerá apenas em março de 2022. Vamos agora partir para o setor policial. Homem tenta matar a ex apauladas no bairro Nova Itabuna. Os casos de violência contra as mulheres continuam em alta aqui em Itabuna. Um homem não identificado foi até a casa da ex-companheira, localizada no bairro Nova Itabuna. Pediu para entrar, pois queria a reconciliação. A mulher rejeitou. Tomado pela ira, ele, o homem, se apossou de um pedaço de madeira e covardemente começou a dar pauladas na cabeça, nas costas e murros no tórax da moça. Devido aos gritos de socorro da vítima, o agressor acabou fugindo. Uma equipe do SAMU 192 socorreu a vítima até o hospital de base. Lá, ela foi identificada como Luciene Andrade. Seu estado de saúde é estável. Duas motos roubadas no mesmo dia aqui na cidade. O motociclista informou que, na rua Francisco Ferreira, no bairro de Fátima, dois homens a pé portando uma arma de fogo roubaram seu veículo CG Titan 150 vermelho, placa OUL4961, fugindo sentido Avenida Juracy Magalhães. Mais tarde, dois homens armados roubaram a moto Honda CG Start vermelha, placa PKZ8728, um aparelho celular, mochila e isopor de entrega de alimentos. As vítimas registraram boletim de ocorrência na delegacia. Moto e Yamaha tomada de assalto também no Fátima, mas já foi encontrada. Na noite da última terça-feira, uma moto foi tomada de assalto aqui na cidade. O fato ocorreu na rua Santa Rita, também no bairro de Fátima, quando uma dupla aproximou-se da vítima, anunciou o assalto, apresentando arma de fogo, subtraiu a moto e em seguida fugiu. Mas o veículo roubado, uma Yamaha XTZ de cor azul e placa Mercosul, licenciada aqui de Itabuna, foi encontrada pelo próprio dono. Em buscas pelo veículo, em áreas diversas da cidade, o dono a encontrou abandonada em uma rua do bairro Daniel Gomes, já próximo da divisa com o bairro Maria Pinheiro. Câmaras flagram mulher furtando loja no centro da cidade. Um típico crime de furto foi mais uma vez registrado por câmeras de segurança de uma loja de roupas no centro de Itabuna. O caso ocorreu na rua Professor Alice de Queiroz, na descida da Catedral de São José. Nas imagens, mostra uma mulher colocando na bolsa algumas peças de roupas que estavam expostas em uma arara. Em conversa com os funcionários, eles disseram que a criminosa ainda escolheu as peças mais caras, mais importantes da loja para furtar. A polícia investiga o caso. Falamos em nome de Aruca Drinks, que facilita o pagamento. E você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. E lembre-se desta grande promoção: pacote com toda a estrutura e mais dois bartenders por apenas R$ 599. Ligue ou mande um zap agora, 73-98205-5364, e fale com Aruca ou Lindy. Aruca Drinks. É gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7:51 na Linda Elias. Olha, eu, Robertinho Scarpita, nós não temos procuração para defender prefeito, para defender via metro, para defender viação São Miguel e para defender vereador A, B ou C. Infelizmente, nós estamos checando a denúncia, a revelação feita por um vereador no plenário da Câmara na tarde de ontem. E nós estamos aqui montando o nosso quebra-cabeças para ver até onde vai essa denúncia que o prefeito, o Mário Alexandre, quer deixar bem claro. Não temos procuração aqui também para defender o prefeito de Ilhéus. Quem ouve este programa sabe disto. E a denúncia que vai pagar 15 milhões às empresas de ônibus São Miguel e Via Metro partiu de dentro do plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus através de um vereador. Mas nós estamos checando para poder não ser injusto. Nós queremos colocar no ar uma denúncia com fundamentação, ou seja, uma denúncia fundamentada. Você tem mais detalhes aí, Robertinho Scarpita?
Marinho Santos, o Tropa de Elite, né? A gente foi buscar informações. O vereador se antecipou. O que é que acontece? Existe uma sentença.
Vara da Fazenda Pública.
Vara da Fazenda Pública envolvendo o município de Ilhéus, né? Uma ação civil pública. E foi dada essa sentença. Temos aqui as partes: Ministério Público do Estado da Bahia, Transporte Urbano São Miguel de Ilhéus Limitada, Via Metro Transporte Urbano Limitada, né? E como réu, né? E autor, o Ministério Público do Estado da Bahia. O que é que aconteceu? As empresas, elas entraram na justiça acusando o município do prejuízo causado pela pandemia. Nota-se que a obrigação assumida pelo município de Ilhéus não se trata de obrigação de pagar a indenização pelo desequilíbrio econômico e financeiro ocorrido em razão das restrições, né, da circulação de pessoas durante a pandemia do Covid-19. Outro sim, se trata de obrigação de fazer relativamente ao repasse de subsídios para as concessionárias do transporte coletivo, visando o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme estipulado em acordo de concessão nos termos expostos. Aí tem o inciso, o artigo, a vara da Fazenda Pública disse o seguinte: ela homologou por sentença, julgou extinto o processo em resolução, né, do mérito, sem custos honorários em razão da disposição legal da lei. As empresas elas pediram esse valor altíssimo, dizendo que foi o prejuízo causado. Foi o prejuízo causado pela pandemia do município. Acionou a justiça.
Restrições de circulação durante a pandemia.
Esse acordo não gerou a dívida, depende do cenário da pandemia. Se normalizar o município, pode suspender o acordo, Marinho Santos. Né? Existe uma perícia contábil nomeada pela justiça, que levou em consideração a queda da tarifa. Então as empresas estão correndo atrás aí, querem botar a mão nesse dinheiro.
Está no prejuízo e que tem que pagar é o povo.
E vê se pode.
Agora você imagina que a pandemia atingiu nós radialistas, nós perdemos vários clientes, vários anunciantes. Você imagina se eu tenho uma vara lá no fórum, uma vara que seja da Fazenda Pública uma outra vara para beneficiar radialista ou emissora de rádio. Porque nós ficamos no prejuízo
também.
E o povo tem que pagar ao Tropa de Elite, o povo tem que pagar Marinho Santos, o povo tem que pagar Robertinho Scarpita e a Gabriela FM.
É da forma que a notícia foi passada, né? De que aí pensou que fosse um acordo feito, mas não. A decisão judicial. A prefeitura está pagando parcelas de 600 mil, a decisão, e pode suspender a qualquer momento. Então, esse montante desse dinheiro aí não procede. Eu acho que o vereador se precipitou nessa denúncia aí, de uma certa forma, um tanto equivocada. Mas amanhã, a gente está com o tempo já estourado hoje, amanhã
mais
a gente
detalhes.
Vai trazer mais detalhes, né? Inclusive buscar até alguém do governo. Eu posso falar, eu acho que o secretário de administração, o secretário de finanças poderia falar sobre isso. A população de Ilhéus merece esse esclarecimento, porque está todo mundo na bronca. A gente não está levantando aqui bandeira defendendo, porque a gente não tem que defender. A gente só tem que falar a verdade. Esse programa tem um compromisso com a verdade.
Você imagina só o cuidado que nós tivemos durante o programa, fazendo o programa e checando essa informação. Essa informação chegou para mim ontem, quando eu retornei do Rio do Engenho com o Robertinho Scarpita, me pegou de surpresa. Era 20 horas, mais 8 da noite, me pegou de surpresa, de um rapaz, vamos até caçar o prefeito. E eu quero que caça, agora é caçar dentro de uma realidade. E repito, não temos procuração para defender prefeito aqui, nem via metro, nem São Miguel, não. Nem vereador A, B ou C.
Complicado, Mário.
Nós estamos aqui dentro da legalidade, com muita responsabilidade e com muitos critérios para colocar este programa no ar, viu?
Vamos até Camacan, né? Agradecer a turma aqui do nosso WhatsApp, várias mensagens chegando aqui pra gente nessa manhã de quinta-feira. Paulo José, com você, vem chegando pra fechar o Tropa de Elite de hoje, último giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Como se vê, a chuva caiu forte em toda a região. Em Camacan foram horas de chuvas bastante fortes, principalmente na madrugada, né? Agora mesmo pela manhã estamos aqui com um dia carrancudo, frio, fechado, e a expectativa é de mais chuva pela frente. Bom, vamos com o nosso giro de notícias, agradecendo a todos pelo carinho da audiência, porque temos aqui que continuar falando sobre o que acontece em toda essa região. Bruno Miranda Reis, 26 anos, natural de Pau Brasil, morreu em uma explosão ao tentar abrir um tambor dentro de uma fábrica de churrasqueiras em Sorocaba, São Paulo, na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu após a vítima, que trabalhava na fábrica, cortar o tambor de óleo. O recipiente estava vazio e fechado havia muito tempo, porém, acumulou gás e explodiu durante o corte, informou aí a corporação. Vizinhos da fábrica contaram que ouviram um estouro alto e sentiram um tremor no chão, como se fosse uma bomba. A empresa, que fica na Alameda Flamboyant, foi interditada. A polícia técnico-científica esteve no local e vai analisar as causas do acidente. Bruno Miranda Reis, que era filho de Beto Mototáxi, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com familiares, ele trabalhava na fábrica havia 2 meses. Bruno pintava churrasqueiras e, nas horas vagas, cortava tambores. A perícia foi ao local para investigar as causas do acidente. O responsável pela empresa informou que não está em condições de comentar sobre o ocorrido no momento. Em Pau Brasil, muitos familiares e amigos estão consternados, estão tristes com este acontecimento em que foi vítima o Bruno Miranda Reis, natural aqui da nossa vizinha e maravilhosa cidade de Pau Brasil. Que Deus conforte os amigos e os familiares. Na manhã do dia 18, uma guarnição do 8º Batalhão realizou prisão de 2 homens no bairro Santiago, em Arraial da Ajuda. Os suspeitos estavam a bordo de uma motocicleta XRE300 quando foram abordados pelos policiais, que após consulta verificaram que o veículo possuía restrição de roubo. Ademais, durante a busca pessoal, os militares também encontraram a quantia de R$ 1.685 na posse da dupla, que não soube esclarecer a origem do dinheiro. Diante disso, os elementos foram presos e conduzidos para adoção de medidas cabíveis. E por último, parabenizar o comando, novo comando da Polícia Militar da cidade de Canavieiras, agora com o capitão Maicon, que desde que assumiu o comando, dando continuidade às operações policiais que já estavam sendo realizadas na cidade, na então gestão da Major Poliana, segue, portanto, completando hoje 30 dias sem nenhum homicídio. A Operação Confiança é a primeira grande operação que está sendo desencadeada com a nova gestão. O comandante diz que nos últimos 30 dias não registrou nenhum homicídio em Canavieiras, e isso deixa a polícia bastante feliz e saber que está atuando na linha certa. Diz que tal marca é um reflexo de uma engrenagem que trabalha em parceria, em harmonia com o logístico do comando do CPR Sul. Tá bom? Então tá aí. Que notícia boa, né? Bom, Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Até amanhã.
Saúde e paz, Paulo José. E você que mora em área de risco aí, gente, vamos tomar cuidado redobrado, viu? Olha, programa de amanhã. Amanhã a gente vai estar entrevistando ela, simpática, pontuando bem pra caramba, né? A gente vai estar aí amanhã entrevistando a Ana Patrícia, candidata à presidência OAB Bahia, amanhã, sexta-feira, dia 22, aqui no Tropa de Elite. Marinho Santos, que amanhã também vai acontecer o lançamento, né, da campanha aí, encabeçada pela Sofia. É, Sofia amanhã, Soledade.
Amanhã também vou falar do carro, dois carros caíram no buraco até o pescoço. Buraco próximo à clínica da prefeitura, que fica na antiga Avenida Bahia, no centro de Ilhéus.
Pois capítulo, é, um
buraco deste tamanho. Ó.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy, dá tempo pra mais nada. Programa de hoje, gente, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente se encontra a partir das 6 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura e Cabana, Renascer Beach. Acabou o milho, acabou a pipoca. E a cangalha, vai vender ou não vai?
A cangalha, amanhã eu vendo. Vou vender o homem do barco de Rio do Engenho. Roxinho.
É, mestre Roxinho.
Mestre Roxinho.
Olha, parabéns, meu filhão, hoje completando mais um ano de vida. Aí com o Scarpita, aquele abraço pra você. Parabéns, já tamo junto, viu?
Papai Coruja, papai hoje coruja. Vai ficar. Papai Coruja.
Renatinho Beriboy tá chegando. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Já podcast liberado.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.